Vamos abrir aí a nossa Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 16. 16, 17, 18. Tá assim. Pega a sua Bíblia aí, acompanha com a gente. Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. O interior, contudo, se renova de dia em dia. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Bem? Vamos repetir? Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amém? Amém. Duas coisas que eu quero que vocês observem. Primeiro é essa, e a segunda é aqui, vamos ver aqui em Efésios, no capítulo 4 de Efésios. Portanto, como prisioneiro, capítulo 4, versículo 1. Diz assim, portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém? Procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Porque há um só corpo, um só Espírito, como também foi chamado em uma só esperança. Amém. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, o que eu queria trazer para vocês é o seguinte. Hoje, o assunto é a importância que tem a unidade dentro de casa. A paz, a nossa paz, a paz dentro de casa, dentro da casa, vai depender exclusivamente disso. Ele fala aqui, ó, né, procurando guardar a unidade do Espírito, em troca da paz. Né? Então, procurando guardar. Se a casa tem problema dessa natureza, tem problema de divisão, tem problema de entendimentos diferentes, compreensão diferente, é procurar esforçar para que haja a unidade, para que a gente tenha paz, certo? Porque os dias, eles estão, cada tempo, cada dia, cada época que nós passamos, que vai aproximando o fim, vai aumentando as dificuldades. E é bom que, como foi falado agora mesmo lá em Coríntios, diz assim, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Né? é muito bom para a gente. É muito bom para nós a tribulação, desde que, que ela seja leve e momentânea. Porque se a tribulação for difícil, duradoura, ela acaba complicando, às vezes, a nossa vida. Que a tribulação seja leve e passageira, né? Leve e passageira, rápida. É interessante também, fala assim: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Esse homem exterior se corromper significa a dificuldade, cabelo branco, barba branca, ruga, né? Você vai criando barriga, você vai criando, o que mais? Ajuda nós, né? Hã? Doença é uma coisa, outra, um problema, outro problema, outro, né? É uma pressão alta, são coisinhas que perturbam, são coisas que perturbam, perturbam e causa tribulação. Isso no pai, na mãe, no filho, na casa, né? Às vezes na pessoa, na própria pessoa. Então, ainda que o homem exterior se corrompa, mas para que a gente encontre, lá fala, né? A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. A nossa leve e momentânea tribulação depende de como você reage, de como você procede, como você aceita aquela tribulação. Dali você sai ou mais cristão, ou mais, ou menos. Você sai mais santo ou menos santo, você sai mais fortalecido ou menos fortalecido. Então, às vezes até Deus mesmo permite. Por exemplo, o apóstolo Paulo tinha, ele falava que ele tinha um espinho na carne, e que Deus já disse para ele que não ia resolver aquele problema dele. Aquele problema, aquele espinho na carne era importante para ele. Ele carregou aquilo durante o tempo que ele viveu. Até hoje ninguém sabe exatamente, pelo menos eu não sei, o que significava aquele espinho na carne. Mas o espinho era importante para ele. Diz ele que era, Satanás esbofeteava ele com aquilo. Mas Deus permitiu. Se era interessante para ele, se era conveniente para ele, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. O interior se renova. E eu estou ligando uma coisa com a outra. Estou ligando a tribulação, a dificuldade, a luta. Com o que eu estou ligando? Com o que? Eu estou ligando uma coisa com a outra. O que eu estou ligando? Hã? Como? Eu falei lá em Efésios. Eu estou ligando uma passagem de Coríntios com a passagem lá de Efésios. Nós estamos falando da tribulação com o quê? Por que eu li as duas passagens? Vamos ler em Efésios de novo? Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O que é tribulação? Né? O que é tribulação? É falta de paz. Tá certo? Mas para que haja paz, é preciso que tenha cessado a guerra, a contenda, a divisão. E dentro da casa vai ter tribulação. O pai vai ter tribulação, a mulher vai ter tribulação, o filho vai ter tribulação, quem tiver dentro da casa vai ter tribulação. Vai ter tribulação na empregada, vai ter tribulação na patroa. Quem tiver dentro da casa vai passar tribulação. Então, o que Deus disse aqui? Que a gente pode aproveitar a tribulação para crescer. Aproveitar a tribulação para aprender. Para a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós. Né? A nossa leve, momentânea tribulação produz para nós. Aonde que você passa tribulação? Aonde? É na sua casa. É na sua casa. Mesmo que ela aconteça na rua, você, na hora de dormir, você não vai dormir na sua casa? Mesmo que ela aconteça no trabalho, você não vai para casa almoçar? Você não é lá na sua casa que você solta os cachorros? Não é lá na sua casa que você reclama? Não é lá na sua casa que você reparte aquilo que você está vivendo? Seja com seu esposo, seja com a empregada, seja com o filho, seja com quem quer que for. A nossa leve e momentânea tribulação é importante demais para nós. Certo? Mas se nós não tivermos dentro de casa como resolver isso, a tribulação não vai surtir o efeito desejado. Deu para entender, doutor? Deu para entender? Então explica para nós qualquer coisa. Parece que eu não fiz entender, não. Está todo mundo olhando para mim assim. Com quem diz, eu não entendi nada. Vamos ver. Ensina, aí, então agora, o que você entendeu, doutor?
Dificuldades, né? Precisa aprender. Já que não tem jeito, assim, eu tô entendendo assim, já que tem jeito de você sair, que às vezes você está na tribulação, na angústia ali, não tem jeito de você sair dela. Aproveita aquilo ali para você poder crescer, né? E crescendo, o que vai acontecer, né? Depois que você crescer? Você vai chegar ao ponto, né? De você ter a paz. Mas você só chega, né, nessa paz depois que não tem jeito de você já viver em paz, vamos supor, sem ter passado por nenhuma tribulação. Mais ou menos assim, né? Porque assim, a paz, ela vem depois da guerra. Seria mais ou menos assim, né? A nossa situação, por exemplo, você está falando na casa, por exemplo, você casa. Na sua casa, como o senhor falou aqui, ó, no começo você falou assim, ó, a unidade ajudar você a em muitas coisas, né? Então, por exemplo, você tem muita guerra em casa, muita dificuldade na casa. Ainda mais quando tem filho, né? Tem muita coisa que produz tribulação. Tem para produzir tribulação igual casa, não tem. É onde mais produz tribulação é na casa, né? É porque ali é muita, assim, um tem um...
É isso mesmo. Exatamente onde eu quero chegar. Por que que é na sua casa o melhor lugar? Porque a Joana, por exemplo, ela não tem coragem de falar para ninguém o que ela fala para você. E você não é capaz de escutar de ninguém o que você escuta da Joana. Amém? Certo? A Joana, ela fala para você e você escuta. Você escuta. E o Sabão, se o Sabão falar a metade que a Joana fala, Você tem coragem de falar para ele pelo menos 10% que a Joana fala? Ninguém pode falar para você o que a Joana fala, concorda? Só você pode escutar. Então, por que, que a casa é o lugar onde existe mais tribulação? Porque lá o inimigo ele cresce ali dentro. O inimigo ele cresce ali dentro da casa. Lá ele te ofende mesmo. Lá ele põe a mão no seu nariz. Lá ele cobra de você. Lá ele acusa você. Certo? Por exemplo, aonde foi que Jesus mais sofreu? No mundo ou em Jerusalém? Na casa dos outros ou na casa dele? Na casa dele. Onde ele foi mais ofendido? Na casa dele, pelo povo dele. Aonde ele foi mais testado, provado, escorraçado, esculhambado? Foi na casa dele. As pessoas tinham coragem de falar para ele o que Herodes não falou. Como é que chama o outro lá? Pilatos não falou. A casa dele falou. Certo? Então, a nossa casa é o lugar. Por isso que Paulo, eu estou citando para vocês a carta de Coríntios, que ele fala que a nossa tribulação é importante para nós. Mas, desde que a gente saiba viver aquela tribulação. Certo? A tribulação, você só vai aproveitar a tribulação se você souber viver aquela tribulação. Caso contrário, você não vai ter proveito nenhum daquela tribulação. A tribulação é interessante, é importante, desde que você saiba viver a tribulação. Por que que ela é leve e momentânea? Por que que ela é leve e momentânea? Isso aí, para quem que é isso? Só para o povo de Deus. O mundo não tem a tribulação leve e momentânea, não. O mundo tem uma tribulação pesada e duradoura. Eles fazem inimizade com a pessoa e dura a vida inteira. Eles armam uma contenda com alguém e acabou. Nunca mais, às vezes, a pessoa pisa naquela casa e acabou, e amor. A nossa tribulação, Deus permite, mas desde que ela seja leve e momentânea. E é por isso que ela é importante para nós, porque ela é leve e momentânea. Mas quem torna ela leve e momentânea? Somos nós mesmos. Amém? Eu posso pesar o fardo em cima de você, Godoy, ou posso aliviar. Eu posso pesar o fardo em cima do Sabão, ou posso aliviar. Você imagina então dentro de casa. Dentro de casa, se houver unidade, se houver entendimento, se houver companheirismo, aquela tribulação que era para ser pesadíssima para mim, ela se torna leve e momentânea. Por quê? Aliviou. Bastou uma conversa da esposa para você e aliviou toda aquela tribulação. E ela consolou você, e ela te animou, e ela pronto, acabou. Não é concordar com o seu erro, não. Não é concordar com o seu erro. É ver e entender a sua tribulação e aliviar a sua tribulação. Tá certo? Tem vários exemplos que nós poderíamos dar aqui, e eu não vou dar. Eu quero que vocês deem os exemplos, que vocês, se é que vocês entenderam o que eu quero dizer. Eu posso pesar a tribulação, mais ainda, quando alguém chega em casa, marido chega em casa, mulher chega em casa, ou filho chega em casa, a família pode pesar a tribulação daquela pessoa, aumentar cada vez mais a tribulação daquela pessoa, ou aliviar. Amém? Ou aliviar. Certo? Não é fácil aliviar. A tendência é de aumentar o peso da cruz, aumentar, né, o fel que está ali no cálice. Amém? Ou pode aliviar. Para que isso aconteça, é importante a compreensão, é importante o entendimento, é importante a unidade, é importante o amor. Então, por isso que eu citei as duas coisas. Amém? Se houver guerra, presta atenção. Vamos imaginar, eu vou esclarecer mais, porque eu não sei se vocês entenderam, né? Se houver, vamos supor que haja guerra ali dentro, que haja divisão ali dentro. Então um fica esperando só o outro ter um problema. Para quê? Para aproveitar e pesar mais o problema. Está vendo? Falei. Então, né? Certo? É porque você é bobo. É porque você ajuda ou não ajuda? É porque você é isso. É porque você é isso. Tal. Mas é você. E assim vai. É o dedo. Aquele dedo que Deus não quer que ele exista, ele vai agravar muito aquela tribulação que a pessoa já está passando. Vamos pensar o contrário. O contrário. Pessoas chegam. Ele às vezes não tem coragem de falar. Ou ela não tem coragem de falar. Por que ela não tem coragem de falar? Por que ela não tem coragem de falar para o marido? Ou então, por que a mulher, o marido tem coragem de falar para a mulher? Por que às vezes o filho não tem coragem de falar para os pais?
Né? Porque sabe que o outro vai pesar mais a tribulação. Isso mesmo, amém.
Resumo para mim aí.
Eu entendi assim, o senhor quis dizer assim, da importância da unidade, né? Da amizade dentro de casa. Porque, havendo a tribulação, o povo de Deus pode tirar proveito dessa tribulação. Mas tem que saber passar por ela, né? Então, da maneira que você sabe, igual o senhor falou, né? Da maneira que vem a tribulação, você pode sair mais fraco ou mais fortalecido, né? Então, assim, eu entendi que Deus vem para ajudar, né? Que ele quer o quê? A unidade dentro de casa, que um vai ajudar o outro a passar pela tribulação e a gente saber tirar proveito dela, né? Particularmente é difícil, assim, né? Eu achei bom porque chama atenção pra gente de coisas assim que realmente eu mesmo não sei, né? Sair fortalecida de uma tribulação, né? Eu achei muito bom mesmo. A gente atentar pra isso, né? Tirar proveito. Porque ser assim, interessante esse ponto, né? De que da tribulação você tira proveito dela, né? Da gente ter essa consciência e saber passar, né? E momentânea, né?
A tribulação duradoura não é boa. Ela causa outros problemas. A nossa leve e momentânea tribulação, essa sim, produz para nós um peso eterno de glória. Agora, quem torna essa tribulação leve? Aí é que nós estamos discutindo aqui. Ou quem torna essa tribulação pesada? Amém? Amém? E por que vocês sentam lá atrás? Isso é para aumentar ou diminuir a tribulação? Né? Por que vocês sentam lá atrás, fica longe? É fugindo da tribulação ou querendo tribulação? Vocês não sentam aqui para nós ficar mais fácil para a gente? Para a gente falar de mais perto? Reunião de casais? A reunião de casais é assim, é para falar assim mais perto, para conversar aqui. Eu estou aqui olhando no rosto da Virgínia, eu estou vendo o que ela está pensando, estou vendo o que ela está sentindo, porque eu estou lendo o rosto dela. Eu estou lendo. E aí, Então, quanto mais nós ficarmos juntos aqui para conversar, essa conversa boa aqui, essa conversa assim, bem pertinho, por que que isso não acontece? Tem quantos anos que nós estamos pelejando para fazer isso aqui? Quer dizer, é uma tribulação. Eu espero que ela seja menos duradoura. Né? Vamos conversar, vamos sentar bem pertinho aqui. Ó. Vamos. Nós somos uma casa, nós somos uma família. Veja bem, nós somos uma casa, nós somos uma família. Quanto menos nós pesarmos o fardo uns dos outros, melhor. Quanto mais a gente conversar olhando, né, nos olhos do companheiro, do irmão, né, citando esse exemplo, tal, etc. Ter mais essa liberdade, pronto. Certo? Concorda ou sem corda? Bem? Você entendeu o que foi falado? O que você acha? Às vezes, na sua casa, não acontece isso, não? Você está passando por uma tribulação, aí você não conta para Deus. Por que você não conta para Deus? Porque você sabe, se você contar para ele, ele vai.
Não.
Estou falando às vezes. É, né? Eu estou falando assim, às vezes. Estou dando um exemplo, né? Porque você não quis falar, por isso que eu falei. Então, estou dizendo assim, vai, às vezes você tem uma tribulação, um problema, e você não conta para Deus. Vamos dar um exemplo. Às vezes o menino seu, eu sei que ele é meio custodinho, né? E vamos supor que ele fez alguma coisa e que contrariou, e etc, etc, etc. Quantas mães deixam, às vezes, de falar com o pai, deixam, às vezes, de contar para o pai, porque o pai não sabe. Não sabe reagir com a criança, não sabe. E, às vezes, acusa a mãe. Onde você estava? Eu não sei o que estava. Quer dizer, aquela tribulação que poderia ser solucionado ali. Bem, poderia ser aliviado. Peraí. Não, vem cá. Pesar o fardo da mãe, que já é difícil, pesar o fardo da mãe, que já é... Às vezes a mãe tem uma tribulação enorme de suportar a responsabilidade e tal, de todo dia ter que apresentar esse menino para o pai, né, impecável, com medo, bebido, dormido, lavado inteiro, limpo e tal, né? Então tem muitas situações, viu, gente, tem muitas situações, é porque vocês às vezes tem até um exemplo aí, mas não quer falar e tal, etc, então vou estar de marcação mesmo com a gente.
Recíproco, porque assim como a mãe tem a obrigação de cuidar da casa dos filhos, o pai também, que vai para a rua correr atrás do suprimento do lar, ele tem tribulações e tribulações. Se ele chega em casa e ele é criticado, qual é a reação dele? É nesse ponto que o senhor quis dizer.
Eu ia de repente passar para o lado dos donos. Aí eu estava querendo deixar bem claro primeiro o outro, né? Mas você tem toda a razão. Isso, eu comecei até falando ali para o Godoy. É muito difícil o homem chegar em casa, né, assobiando, né, feliz com a vida. É muito difícil. O homem de hoje, ele chega em casa com algum problema. Às vezes a mulher percebe até pelo comportamento dele. Alguma coisa? Bem. Exatamente. Ela está falando aqui, até pelo jeito de buzinar. Quando a pessoa buzina, você já sabe o estado de espírito que ela se encontra. E tem uns que permanecem sempre com aquele estado de espírito. Outros, né? tem o homem, como ela falou, pelo jeito de buzinar, Deus me livre, ela já vai lá para a porta, né, com guarda-chuva, com, né, orando, né, filho, em espírito, para Deus ter misericórdia, Senhor.
Hã? Por exemplo, o esposo chegou nervoso, ou a esposa está nervosa. Se não havia o bom senso da esposa de acalmá-lo, aí é tribulação.
O que nós estamos falando, né, Humberto? É preciso que haja, a casa tenha a mulher entendendo que precisa ajudar o marido. O marido entendendo que precisa ajudar a mulher. A mãe entendendo que precisa ajudar o filho. E ensina o seu filho a entender que precisa te ajudar. Hoje, esse dia eu cheguei do menino e falei para ele assim, você precisa ajudar a sua mãe, você é isso, você é isso aqui e tal. Então, às vezes, uma conversa séria, uma conversa assim, amigável, interessante com a criança, você coloca a criança ali do seu lado, do seu favor. E a mãe não joga a criança contra o pai. Muito pelo contrário, ó, você precisa ajudar seu pai, você precisa entender seu pai está... está muito velho, seu pai está, né, tá desorientado, cansado, né? Ele está passando muita dificuldade, seu pai está nervoso, ele está preocupado. Então, gente, nós temos muitas maneiras de aliviar a tribulação, torná-la leve e momentânea. Porque se ela for leve e momentânea, ela é saudável, ela é importante. Por quê? Porque ensina, aprende, aproxima. Interessante que ela aproxima, às vezes, as pessoas. Ela aproxima as pessoas. Certo? Agora, a tribulação duradoura, aquela que você gasta. Você olha a pessoa tem cara ruim. Porque aconteceu alguma coisa que colocou a pessoa com a cara ruim. Aí você olha para ela hoje com a cara ruim. Ela dorme. Com que cara ruim?
Com a cara ruim de novo.
E acorda de manhã. Com que cara ruim? Aí você vai, às vezes, tocar no assunto. Não, não quero saber disso, não. Etc. Quer dizer, isso faz mal, isso é desastroso, isso não ensina nada, isso só, concorda? Isso é prejudicial demais, demais, demais. Gente, eu estou dizendo isso, não é só entre marido e mulher, não. Eu comecei falando lá, falei, ó, um problema para a casa. Não é só marido e mulher, não. De repente você torna seu filho doente, você torna seu filho neurótico, você torna seu filho revoltado, você torna seu filho problemático, sem coragem, sem fé, desanimado, etc. Uma série de coisas, Godoy, que pode acontecer. Amém? Deu para entender? É interessante isso?
Amém. Verdade. Às vezes não sente falta disso. Às vezes... Como você falou, né? Tanto às vezes é você, como às vezes é a mulher, ou é o filho, ou o pai, quer dizer, é a casa ali onde é que acontece tudo. Né? Ali é o ninho, para poder aparecer tudo. Mas é interessante, se a gente parar para pensar mais um pouquinho, né, nessas coisas, e falar assim, buscar Deus, né? Eu acho que tudo resume nisso, você precisa buscar Deus mesmo, para você saber como você vai agir. Porque, assim, às vezes, quando você chega em casa e tem problema, só em casa, em qualquer lugar, parece que não adianta. Se você for tentar ali na hora resolver, conversar, parece que piora. Você suscita mais ainda o inimigo ali. Então, por isso que eu acho que você precisa estar sempre orando, buscando a Deus, para você saber como é que você vai fazer ali. Porque, às vezes, você não precisa fazer nada, é só ficar calado mesmo ali. Né? Porque senão aquilo ali, vai, como você mostrou, transforma numa tribulação que nunca mais vai ter fim. Uma coisinha que era pequenininha se transforma numa discussão enorme, que de repente causa assim, estrago para 2 semanas, sei lá, às vezes, para a vida inteira. e uma besteirinha que poderia ter sido resolvida ali tranquilamente. Como você falou aqui, né? Procurando, né, guardar a unidade do espírito. Eu acho que é aí que mora o perigo. A gente não preocupa em guardar a unidade do espírito lá na nossa casa, né?
A unidade, a importância disso que você está falando, da unidade, é porque não havendo unidade, guerra, aí é guerra. Se não há unidade, é guerra. Então, e aí, não tem paz. Então precisa de guardar a unidade para manter a paz. E sem a paz, não tem a paz, você não produz a justiça de Deus. Sem a paz, pode, do jeito que o Godó está falando, não tem paz, pode cortar a conversa, pode cortar ali na hora. Aí é preferível você ficar doente. Aí falou: olha, você lembra disso? Ainda que o nosso homem exterior se corrompa. É aí aonde você às vezes fica. Bem? Tá certo? Então, é importante mais esse assunto, é importante mais. A igreja, ela precisa discutir os problemas dela. A igreja precisa aprender a discutir os problemas dela e não entender apenas como sendo uma chamada de atenção. Ninguém está aqui para chamar a atenção. Nós estamos aqui para discutir os problemas nossos, o problema da igreja. O problema é meu, é dele, é da todos nós, é de nós, é nosso. Eu duvido a casa que não tem isso exatamente do jeito que nós estamos falando. Concorda?
E a unidade do espírito, né? Por exemplo, o problema é o seguinte: nunca que o espírito é o mesmo. Aí é que, às vezes, ninguém chega em casa subiando, cantando. Você chega completamente ao contrário. Então, aquele espírito que está ali não é o Espírito de Deus, né, que vai trazer a paz. Aí você chega lá, você encontra qual Espírito? Se não for o de Deus, for o mesmo, você está aí, pronto, está problema. Aí dá a discussão mesmo. Mas se um tiver, ele consegue guardar, né? Então, eu acho que por isso que é importante, por exemplo, assim, o papel da mulher é importante demais. Por isso que Deus defende a causa, né? Não abre mão mesmo, que a mulher tem que ser mulher mesmo. Ela tem que cuidar. É lá na casa mesmo, porque é muito mais fácil, por exemplo, na rua, como o irmão estava falando ali, você é mais provado. Às vezes você é mais provado pelas coisas que acontecem ali. E você não vem bem. Você não vem, ainda mais hoje, como o senhor falou. Hoje é muito mais difícil ainda para o homem. Para o homem mesmo, homem, né? Homem, a gente está falando, que é homem. Homem com H, porque tem muitos que não levam. Mas você pega, é difícil a responsabilidade do homem hoje, do pai de família, do responsável cristão, quer manter, criar os filhos, quer, é difícil para ele, é muito difícil. Então ele chega em casa, por exemplo, ele não encontra o que ele espera, como é que vai ser? Não vai existir nunca a paz na casa dele, não vai existir nunca, vai ter o que? Guerra, porque ele vai chegar e vai cobrar o que ele quer receber, não vai ter. Aí ela também vai querer cobrar o que ela quer. Aí ele não está conseguindo também. Aí pronto, aí é exatamente o que está acontecendo hoje no mundo. É isso aí, né? A bagunça geral, né? Perdeu tudo, casamento, casa, família, né? Acabou tudo, não tem mais nada disso. Por quê? Foi dessa forma aí, né? Se perceber no começo, assim, não, peraí, isso aqui eu preciso guardar. Eu preciso guardar o espírito aqui. Eu preciso. Não, isso aí não. Pronto. Ele evita um problema. Evita o outro amanhã. Evita outro. De repente ele não tem mais. Né? E aquela tribulação que era para poder. No comecinho aqui, ainda falei para Dora assim, nós estávamos ali. Eu falei assim: Dora, ó, tudo concorre para o bem daquele que. Não foi? A gente falou ali? A gente falou assim, antes de começar a reunião: ó, tudo concorre para o bem daquele que. que ama Deus, né? E é verdade, né? De repente, essas tribulações aí, momentâneas, ela concorre para o nosso bem. Concorre, com certeza, né? Porque você aprende, tá com Deus, você... Aquilo que era para ter uma outra, um efeito completamente desastroso, não vai ter aquele efeito que o diabo vai esperar, que espera que acontecesse. Então é importante demais, se a gente observar todas essas coisas aí, nossa, cada dia que passa, o que, que ia acontecer? A nossa casa, a nossa vida, tudo ia ficar cada vez mais melhor. Porque a gente observa. Agora, a gente não observa, né? Você passa, não observa hoje, não observa amanhã, não observa depois. Quando você vê, já está tudo... tudo bagunçado, né? É, aí aquela momentânea e leve tribulação, ela já está pesada e enorme, que você não consegue mais carregar ela. Aí você quer jogar ela fora. Aí você joga ela fora, que jeito? Tem certas tribulações que você jogar fora, não, meu filho. Como é que você joga ela fora? Às vezes é com o filho, é com a esposa, é com uma pessoa tão próxima. Não tem que se jogar fora. Você vai ter que engolir ela aí. Você engole... aquilo vai causar, como o Paulinho falou, vai causar um câncer, não sei, uma coisa, não sei, você acabou com a sua vida. Aí o homem, que o senhor leu lá no começo, ele vai cada vez mais, realmente ele vai se deteriorar bem mais rápido, vai acabar com tudo. Você nem viu. Por quê? Só porque você não observou o vínculo da paz do Espírito Santo de Deus, né? Então, assim, quer dizer, a vontade de você voltar lá para trás assim e começar tudo de novo, né? Mas como tem jeito de você voltar, eu acho que começa agora, né? Agora, vou não, peraí. Então, vamos assim, né?
Procurar cada um. Procurar guardar a unidade, procurar buscar, procurar. Porque é, como está dizendo, quem conseguir, dentro de casa, ter a amizade do filho, do marido, né? Aquela amizade realmente verdadeira, quem conseguir... ter o marido ou a esposa, amiga, companheira, que você possa... essa unidade, né? Eu gosto, assim, às vezes, de ter mais detalhe, mas essa unidade, essa coisa, ela não tem preço, gente. Isso não tem preço. Agora, de repente, sendo fica difícil o relacionamento, a coisa toda. Problema. Tem uma tribulação. Passa por alguma coisa. Às vezes você não fala nada. Acaba aquilo passando sozinho, sofrendo aquilo sozinho, aguentando aquilo sozinho. Se você for falar, piora. Então, amém? Amém, né, gente? Agora, como o Adoro falou, tem que buscar a Deus, né? Para você e também para sua casa. Você busca Deus para você e para sua casa. A mulher busca Deus para ela e para sua casa. E assim nós vamos aproveitando a leve e momentânea tribulação para aprender. E não para ser consumido, destruído por ela. Por isso que está escrito, né, que se com o tempo, se Deus não abreviasse, ninguém salvaria. Por quê? Porque a própria tribulação... não vai permitir. Não permite a pessoa sequer viver, não é assim? Amém. Então, a própria Escritura fala que a gente acaba destruindo uns aos outros. Acaba destruindo uns aos outros. Não é só espiritual, não. É fisicamente também. Amém, João Paulo?
Amém. Demais. Meu pai chega em casa grilado, né? Contrariado com as coisas. Eu não tenho paciência para conversar com ele, né? É verdade.
Se ele vai contar uma coisa pra você, aí se você solta os cachorros nele, diz que ele é, porque o senhor é bobo, porque não sei o que, papapá, tá. Aí não, fica satisfeito, né? Recebe elogios de todo jeito, tal, etc. E ou então você fala, pera, quem foi? Tá, eu vou lá, vou acabar, vou matar, vou não sei o que, tal. Aí às vezes o pai não fala, por quê? Porque o filho já sabe que ali, dali ele não vai tirar ajuda nenhuma. Quer dizer, o negócio é muito complicado, né? Não é não? É muito complicado.
É, só Deus ajudando a gente mesmo. Não dá conta não. Principalmente na família.
Não é isso exatamente o que acontece? Que nós estamos comentando?
Com certeza. Acho que todo lar, toda casa passa por isso. Né? Exatamente.
E às vezes fica sem condição até que de ajudar. Né?
O senhor tem toda a razão. Acho que é por aí mesmo. A gente tem que lutar para que essa tribulação seja leve e momentânea. Deus, eu agradeço a Deus muito por ter a oportunidade de ter ouvido isso aqui agora, porque eu acho que eu deixei passar uma grande oportunidade de deixar a minha tribulação ser menor. E ela ficou muito grande, muito grande. E igual o Godoy falou, ela destrói a gente. Se a gente não atentar para isso, se a gente não tomar cuidado, ela vai nos destruir. E, porque às vezes você fica querendo que a coisa seja boa para o seu lado, né? E às vezes você não compreende, às vezes você não tem os olhos abertos ainda para entender. E, tudo ocorre em casa, né? No caso da gente é com o marido ou com os filhos, né? Então a gente não tem os olhos abertos e às vezes você deixa essa... que deveria ser momentânea, você deixa ela ser grande e longa e ela destrói. Ela destrói. Amém? Porque Deus está nos chamando a atenção para a gente atentar para isso e ter cuidado. Buscar a Deus e ter o Espírito, né? Procurar segurar isso, o Espírito. Exatamente. É, você procurar ser cristão, né? Colocar o Evangelho em prática, né? Calar, suportar, ajudar, ter misericórdia. A gente erra muito nisso. Então eu vejo assim que o que era para ter sido leve tornou-se grande e é um perigo.
O domínio próprio, né, como a irmã falou ali, às vezes a própria buzina, né? Às vezes quando toca lá a mulher, já o marido deu aquela buzinada na porta, deu aquela fechada de porta. Né? Ele se dirige às vezes de uma forma, tá, né? Como que com certeza, e se isso acontecer, a gente vai proceder. Se você for acumulando, você adoece, você fica doente, fica com problema, toda aquela coisa toda. Causa uma série de dificuldades. Mas se você for falar, o outro não entende, complica mais. Às vezes. Certo? Eu volto a dizer o que Godoy falou e que a Virgínia falou. Por isso que Deus está dizendo, a unidade do Espírito para que isso não ocorra. Unidade do Espírito. E é sério. Enquanto nós não entendermos que a palavra de Deus é verdadeira e a gente quiser levar o negócio no peito e na raça, a tribulação deixará de ser leve e momentânea, passando a pesada e duradoura. Quem concorda?
Amém. Amém, é verdade. É do jeitinho que o senhor falou mesmo. De repente, eu não tenho tanto tempo assim de casa, mas já aconteceu. Aí eu já cheguei ali na em casa. Às vezes, muitas coisas eu evito até de, às vezes, querer falar para a Marcela, porque eu tenho medo da reação dela. Esse dia para trás, eu resolvendo um negócio aí de um carro, aí ela, na verdade, ela quer me ajudar, né? Tomando prejuízo e tal, falou, ó, tem que pagar mais R$100. Aí ela quase me... Não vai, você não vai pagar os R$100. Eu falei, mas eu tenho que pagar. Eu tava já na minha consciência assim, não, tem que pagar, vou pagar, sofri injustiça. Ela falou, você não vai pagar, não vai. Aí eu... fui ficando chateado com aquilo. Aí eu falei, ó, eu já estava quase consciente que eu ia pagar. Agora, aí aquilo ali gerou uma tribulação para nós, né? Não, foi duradoura. Então, do jeito que o senhor falou, cabe tanto a mim quanto a ela, para a gente ter essa tribulação leve e momentânea, né? De repente eu também chego lá, ela passou o dia inteiro com a neném, tem tanta coisa para fazer, eu não vejo o lado dela. E aí, tem isso tudo.
Se ele chegasse lá, ele veio com a tribulação de onde?
Da rua, do trabalho, da rua.
Por quê? O que aconteceu lá?
Problemas.
O carro bateu, o que foi?
Eu tinha um negócio de um carro para resolver.
Ele veio com ela da rua. Ela teria que terminar. Não. Ele veio com ela da rua. Teria que terminar quando ele chegou em casa. Quando ele chegou em casa, o inimigo já estava esperando. Para tornar aquela tribulação mais pesada e que ela durasse mais um pouco. O que é? R$100 você vai ter que pagar? Não, meu bem, meu amor. Isso, ó. Não, Deus vai te dar isso em dobro, Deus proverá, sabe? Não, esquenta a cabeça não, você vai ficar doente, vou precisar de você vivo. Eu preciso de você cada vez mais vivo, ó. De repente a pressão sopa, ó. De jeito nenhum. Tenta aí, não vamos ajeitar uma boia assim pra você ver. Ó, isso pode rolar muita coisa boa. Amém?
É o quê? É o sonho de todos nós, né? Homens. Ter chegar em casa e ter essa mulher.
Mas não é verdade, gente? Não é verdade? Acontece que às vezes a mulher também, coitada, passou ali o seu tempo, o seu dia e tal, etc. Então, como o Godoy falou, é buscar, né, Godoy? Todos nós temos que buscar a Deus para estarmos em condições de... Amém? Não permitir que... Está vendo onde que eu tenho que vir aqui? Porque vocês não vão para lá? Não é? Absurdo isso.
Bem, achei que foi também muito importante mesmo. E aquela questão do... chega do S, né? A tribulação pesada, duradoura. Às vezes a gente está doente por causa disso. Porque ela não, a gente tornou ela duradoura e pesada. Achei interessante que você é que torna. Então, quer dizer, e cada vez, nem o homem exterior se corrompa, né? Não é isso o versículo? Nem que, ainda que, exterior se corrompa. Se renova, exatamente. Achei interessante mais o versículo, porque nem que custe isso, nem que custe físico, nosso homem exterior. A importância que tem dele por dentro estar sendo renovado. E ele só vai ser renovado a gente tornando essa tribulação leve, mas pelo menos momentânea, né? E isso, se ela for doece, é aí que a gente consegue entender o que tem vivido assim, as pessoas. Se é problema psicológico, é tormento, aflição, tribulação, porque ela não passa. E o importante é que ela poderia, ela mesma poderia fazer aquilo ali acabar. Mas ela não tem força. A nossa dificuldade de ser liberto é muito grande. Aí a gente torna aquilo pesado. E aquilo mata, gente. Aquilo rebenta você. E eu não fiz. Você vê na pessoa, você olha para ela, você vê que está destruindo ela. Mas assim mesmo, é difícil. Porque não é fácil. É fácil falar para a gente... leve e momentâneo. Não é fácil.
Malasa.
Achei importante, assim, que depende de nós ela se tornar leve e momentânea, né? Eu posso pesar dentro de casa, minha tribulação, eu pesar, eu também posso aliviar também, né? Para que tenha paz dentro de casa, né? Eu achei isso importante.
Na hora que o Vitor falou assim, que ele trouxe um problema da rua, né? Pode, assim, no caso, a gente não trazer para casa? É assim, porque na realidade eu tento fazer isso, não trazer, entendeu? Tem vezes que eu passo assim, mas não trago. Seria melhor, né?
Vamos ver,
o que eu estou perguntando. O Ramiro fez uma pergunta. Ele está perguntando se não trazer. Se o Vitor pagasse os 100 reais sem a Marcela saber, quietinho, ele estaria errando para poupar ela.
Eu acho que estaria ajudando. Nem falar nada, já fazer um negócio para lá e pronto. Engraçado, eu acho que não, porque eu acho isso importante mais para a mulher participar da vida do homem. Saber o que está fazendo, eu acho isso importante, porque é isso que vai unir. Não é a tribulação que vai unir. E você sente quando você não participa nada, não sabe. Depois você fica sabendo, fez isso, fez aquilo. Isso é muito triste. Eu acho muito ruim.
Amém. O que você acha, Paulinho?
Respeito disso, levar problema para casa, o marido. Eu fui até contra nos meus pensamentos, achei um absurdo o Rocinho falar aquilo. Mas depois eu vi. Se falar aquilo que o marido, nem todas as coisas deve levar para a esposa, né? Nem todas. Aí eu achei um absurdo, falei, nossa, mas não é possível, a gente tem que ficar sabendo. Mas quanto menos eu saber, melhor vai ser.
Ainda bem que você falou correto aí. Nem todas as coisas. Tem coisas que o marido não precisa levar ao conhecimento. É uma coisa, aquela tribulação vai ser leve e momentânea para ele ali, que ele já resolveu, então não precisa levar lá, né? Mas aquilo que ele entende que ela tem que tomar conhecimento, que ela tem que saber, como a Suzane falou, é bom que ela saiba. É, exatamente. É bom que ela saiba, porque ela vai aprender, ela vai crescer, ela vai participar. Porque senão, do contrário, você não tem a unidade. Porque, por isso é que nós chamamos a atenção da unidade do Espírito, no vínculo da paz. Então, se tudo a mulher não sabe, de nada, tem a maioria. Tem algumas coisas que o homem não precisa, é claro, leva conhecimento da mulher, que é coisa, pronto, coisa lá, mas também aquilo não causou tribulação, não, ele já resolveu, acabou, o problema é que passa às vezes, né, mas coisa que ele precisa levar, certo? Por exemplo, perdi o emprego. Perdi o emprego aí, não fala? Chega lá, não fala?
Comprei um lote.
É. Ou então, comprei um lote. Aonde você comprou esse lote? Né? Aí já começa a soltar os cachorros. Aí pronto. Já dá problema. Ah, comprou? Aonde? Que jeito? Nossa, velho. Não, tá, a gente tá vendo. Eu não gosto muito daquele lugar, não, mas. Vamos orar, quem sabe Deus logo nos dá um freguês bom para nós vender, né? Amém. E pronto, resolve ali, né? Às vezes, o marido chega, conta uma coisa, dá problema, conta outra, dá problema, participa um negócio, dá problema. Ele, às vezes, não fala mais nada. Aí, é claro, não vai dar certo. Amém?
Amém. Eu concordo.
Amém. Ajudou, Roberta?
Eu lembro de uma reunião muito tempo atrás, acho que foi uma das primeiras reuniões que eu participei dentro desse assunto, né? Você estava falando de perder o emprego. Eu lembro que você fez uma comparação assim, que o homem seria tipo assim, o pedreiro, e a mulher seria é o ajudador, como é que é, o servente, aquele que é o braço direito. Eu lembro que você até falou assim, vamos supor que a mulher, que o marido perca o emprego, né? Se a mulher for sábia, se for uma mulher ajudadora mesmo, o homem vai ficar doido para chegar logo em casa. Vai ser o primeiro lugar que ele vai querer ir. Encontrar o colo da mulher, da esposa. Por quê? Porque vai achar na esposa que eu, né, um colo, um ombro amigo. E vai saber o que a mulher vai chegar. Eu lembro que você falou assim, aí vai chegar em casa. Aí a mulher falou, não, bem.
Eu...
Aí eu lembro que ainda o senhor até citou o exemplo, né? Que o marido chegaria em casa e a mulher ia falar o quê? Não, a porta fechou, mas Deus quiser, Deus há de abrir uma outra porta. Olha, né? Você está com saúde, você está aqui, isso que importa. Então, tipo assim, né? E se fosse o contrário, o homem, né, não ia querer voltar para casa se não fosse encontrar essa mulher que apoiasse, que desse o colo, que desse o apoio, eu lembrei, sabe?
Amém. Isso acontece muito com o filho, né? Às vezes o filho passa, eu não vou nem voltar na minha casa mais, porque se meu pai souber disso, né, etc. Então, isso não deve existir. É bom que a nossa casa tenha a unidade do Espírito. Né? Eu confio no meu pai, eu confio no meu filho, eu confio na minha esposa, eu sei que eu posso chegar ali e, né, e esse problema eu preciso contar, né? Essa dificuldade eu preciso levar ao conhecimento do meu filho e o meu filho vice-versa. Amém? Bem, vamos curvar nossas cabeças, já são 10h15, né, Udá? Valeu aí, teu bom. Amém, né? Amém. Agora imagine se em casa, a falta de unidade gera problemas. Imagina a igreja entre nós. Imagina o quanto seria bom, que houvesse bastante compreensão entre nós, entre nosso Senhor, nosso Pai, a igreja, minha mãe, meus irmãos, aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que querem evitar que a tribulação dure em nosso meio, evitar que a tribulação seja cruel, seja causadora de prejuízo, mas que nós possamos transformar isso, buscando a Deus e trazendo a paz, mantendo sempre paz, perdoando uns aos outros, suportando uns aos outros, né? Aliviando cada vez mais a nossa dificuldade. Amém, Jesus. Nós queremos te agradecer, Senhor, por esta reunião, pela oportunidade que o Senhor nos dá de comentar um pouco mais da tua palavra, de entender a responsabilidade que nós temos na edificação da igreja, de entender a dificuldade e a responsabilidade, ao mesmo tempo, também, que nós temos em relação aos nossos inimigos até mesmo. Porque eles, de repente, nunca poderiam entender. Não havendo paciência da nossa parte, não havendo entendimento da nossa paz. Te agradecemos por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Tocar.